21 de agosto de 2001, conversa com Joaquim.
Então, Jesus ficou maluco, né? Porque Jesus disse que quem é cego vê, e quem vê é cego. Não foi isso que ele disse. Então ele está maluco, filha? O que ele quis dizer?
Agora é complicado.
Sabe, moça? Então vamos repicar. Como é que vocês se veem?
Como a gente vê?
Isso.
Os olhos da carne.
Os olhos da carne. E como o que vocês veem?
Cristo.
Isso. O que é este tudo que pode ser visto?
As coisas materiais, né?
As coisas materiais. Então, como disse Jesus, que vocês ainda são culpados. Porque vocês são cegos e acham que podem ver. Porque isso tudo que vocês estão vendo não existe. O ato material não existe. A carne não existe. As coisas da matéria não existem, filha.
Como assim não existe?
Não existe. E lembra o dia que você casou com esse?
Lembro.
Acabou já, né? Não existe mais.
Mas aquele dia existiu.
Ah, aquele dia existiu. Um pouquinho de tempo de nada nunca existiu.
Aquilo foi um ato, mas as coisas materiais existem. A parede existe, o banco existe.
Ah, existe? E daqui a pouco quebra, joga fora. E continua existindo?
Uma existência passageira, então, temporária.
Não existe, filha. Existir que é eternidade. Tudo o que existe, existe pela eternidade. Compreendeu? Só que, como disse Jesus, vocês são cegos porque veem as coisas da matéria. Quem enxerga mesmo é aquele que não vê as coisas da matéria. Que vê o que, filha?
As coisas do espírito.
A essência das coisas. O sentimento das coisas. Aquilo com qual o ato material ou a coisa material é feita. Este é o cego. Porque ele não vê as coisas material, mas ele cega porque ele vê as coisas espiritual. É isso que Jesus quis dizer. Chega a todos aqueles que são cegos, encegam. Encegam por quê? Qual é a forma de um cego enxergar? Como é que um cego dos olhos da carne encega? Mas a maioria das vezes por sentimento. Ele sente as coisas. Então, quando você fala com ele, ele sabe o sentimento que está atrás das coisas. Vocês não sabem. Vocês ficam olhando a coisa material, o ato das pessoas. Então acham que são muito, como se fala, que vê muito, mas na verdade são cegos, porque não vê nada, não vê o que realmente está acontecendo ali, porque o que está acontecendo ali não se tem nada a ver com o ato, tem a ver com o sentimento que é posto no ato. É isso que é o mundo. Já falei e vou falar outra vez. Não importa se a mão levanta. Importa se ela vai fazer carinho ou se ela vai dar tapa. A mão levantar, não existe. Vai levantar e vai passar e acabou. Mas e o sentimento que ela que foi o Jado naquele de momento, vai ser guardado o paciente. Nós não falou que o Pachado existe porque de até hoje está mandando energia, ou seja, sentimento para hoje? Mas o ato, aquele acabou, filha. Aquele nunca existiu. É a energia ou o sentimento que você se coloca ali dentro daquele ato é que se vai valer. E é isso que vocês têm que olhar. É o sentimento que a pessoa faz. O melhor, não olhar nada. A tudo que vier, e asa com amor. Entenda com amor. Então nós vamos falar disso. É isso que nós vamos falar hoje. De quem são os cegos espirituais? Aqueles que veem as coisas material, né? Vamos falar uma primeira coisa do cego espiritual. Aquele que se vê maldade. Aquele que diz, eu tenho certeza que é assim. Eu sei que ele fez por causa disso. Eu sei que não estava fazendo direito. Esse é um cego espiritual. Porque ele não sabe que sentimento que está saindo naquela hora. Mas fica preocupado com o ato. E se acha muito grande, como se fala, que vê muito grande, vê muito longe e está vendo coisa que não existe. Está colocando energia dele ruim, energia dele negativa nas coisas que os outros estão fazendo. Quem age assim é cego. É cego porque não está vendo realmente o que está acontecendo ali. Está imaginando.
Mas o que está acontecendo?
Normalmente, fia, a intuição é sempre como é ato. Essa intuição é baseada na energia que você gasta. Então, se você pensa mal do outro, o plano espiritual vai lhe intuir uma historinha para você pensar mal. Se lembra que o pensamento não é seu? O pensamento é decorrência do sentimento que você faz. O pensamento é o efeito do sentimento que você gastou naquela hora.
Isso tudo ainda, a gente ainda está assimilando. É uma coisa muito nova, muito difícil para a gente.
Tudo que você pensa é, na verdade, de efeito ou de efeito do sentimento que você pôs naquela hora. Compreendeu, fia? Então, a intuição negativa, fia, é um merecimento que você tem. Porque pensou que usou energia negativa, aí Deus diz, você gosta? Vamos fazer duzentinho que você gosta. Mas, e vai na sua cabeça, no seu pensamento, aumentando, até a hora que você dê amor. Aí diminui.
Mas isso não se aplica quando a gente está indo, por exemplo, num grupo, na casa de alguém, fazer um trabalho, porque que nem eu percebo muito as coisas. Se eu tenho uma intuição negativa, não é porque eu pensei negativo.
Se explica melhor, pai.
A gente não faz isso quando na casa das pessoas?
Tirar do mal?
Também.
Isso. E tirar a energia negativa?
É.
Isso. Então, isso. Isso você está vendo espiritualmente. Mas você dizer, olha, aquele fez isso de propósito, é errado. E é sobre os atos das pessoas que eu estou falando, não sobre as coisas que tem no ambiente da casa dele. Isso. É quando você se acha no direito de julgar alguém. Aí você se acha no direito de apontar erros dos outros. Esse que é intuído, para cada vez você apontar mais. E cada vez que você vai se afundar mais. E cada vez que você vai ficando mais negativo. Até a hora que vem uma dor e você diz, eu preciso pensar positivo. Aí muda. Só que a dor vai embora, aí esquece. Começa a acusar todo mundo de novo. Então este é o primeiro cego espiritual. Aquele que quer ver os atos dos outros e quer julgar os atos dos outros se está certo ou está errado. Não existe ato certo ou errado. Ah, todos estão certos e todos estão errados. Porque todos estão certos porque para ele mesmo ele está certo. E todos estão errados porque para os outros ele está errado. Então, de pichija, para se alcançar a visão espiritual, é não ver o ato. É não julgar se está certo ou se está errado. Esse é aquele que sabe cegar. Encega e não vê. Encega e não julga. É aquele que se concorda com tudo que todos fazem e diz assim, é, ele está certo. Para ele, mas para eu, como não tem certo nem errado, eu uso o certo dele. É isso que é a primeira coisa que Jesus disse. E como Jesus disse, eu vim para isso. Eu vim para dar a luz para aqueles que me seguem as coisas. Jesus é a luz, é o caminho. É o caminho para se alcançar a vida do Pai. E Jesus é o amor. Então só quando você enxergar o amor em tudo, porque todos os atos são feitos por Deus, e Deus é o amor supremo, quando você enxergar então esse amor em todos, você alcança a visão, mas a visão espiritual. Aí vocês dizem para eu assim, ah, então eu vou ser bobo. Todos vão pijar eu, porque cada um vai fazer o que quer. E eu vou aguentar tudo, caladinho. Não tenho direito de dizer que o mocho está errado. A isso eu respondo com duas coisas. Já tentou fazer? Não tentou, né? Então como é que sabe que vai acontecer assim? Se você é assim com amor, Deus só vai botar na sua frente pessoas que vão agir com amor. Mas se ele botar outras que asam sem amor, entenda que você está ali, em nome de Deus, para ajudar ele, não para julgar ele. Porque como Jesus lhe diz, fui eu que vim julgar, não vocês. Vocês não estão aqui para julgar. Então desça. Deixa pisar, deixa fazer vocês de bobo, porque como te disse também Jesus, os últimos serão os primeiros. E vocês acham que quem é feito de bobo fica para último. Esses serão os primeiros a entrar no reino do céu. É aqueles a quem os outros pijam, conseguem pijar, e não é ase. Não reage porque se é bom de vista e espiritual. Esses, vocês mesmo dizem assim, olha, aquele ali está cego, não vê nada o que está acontecendo na volta dele. Vocês não falam isso? Mas o cego é vocês, que estão enxergando demais. Enxergar demais é seguir. Então essa é a primeira coisa que Jesus deixou bem claro nessa passagem. Não podemos ficar olhando os atos. Não podemos ficar apontando o erro dos outros. Porque quanto mais a gente apontar erro dos outros, mais Deus vai apontar nossos erros. Se a gente consegue machucar os outros, falar mal de todo mundo, se todo mundo não testa, todo mundo é errado, mas se alguém falar mal da gente, não pode, viu? A gente é certinho. Se aprenda que se alguém falar mal do Oxê, é porque o Oxê fala mal dos outros. Na hora que você deixar de falar mal dos outros, Jesus e Deus vão tirar a pessoa que vinha na sua frente falar mal do Oxê. Outro que é muito parecido com este, que é aquele que tem a vista grande, é aquele que gosta de mostrar defeito em tudo que os outros fazem. E se você acha que vai conseguir fazer uma coisa perfeita, me queixa, porque se coisa perfeita não existe. Então, de quanto mais você for olhar o erro dos outros, mais errada vai sair suas próprias coisas. E mais Deus vai botar gente que faça a coisa que você acha errado na sua frente. Para testar se você é cego ou se você tem vista boa. O cego e aquele que cega espiritualmente não vê nada errado em lugar nenhum. O cego, o que tem a vista espiritual, não vê sujeira, não vê coisa velha, não vê coisa quebrada, não vê se está amarrotado, se está limpo. Aceita tudo que lhe aparece na frente. Porque ele não vê as coisas materiais. Ele aceita tudo conforme Deus põe na frente dele. E diz, graças a Deus, Pai, por você ter posto isso. Seja esse que não enxerga espiritualmente, mas enxerga as coisas material, a aprender que ele não pode enxergar essas coisas para poder cegar a Deus. Aí, ele enxerga tudo de todos, mas não enxerga o seu. O seu, ele nunca está errado. Então, ele se faz do jeito que for, mas tem sempre desculpa. Os outros nunca têm desculpa. Precisa esse aprender que os outros vão continuar fazendo assim até que ele se mude. E não que o outro se mude. O problema daquele que vê as coisas materialmente é que ele só sabe esperar que o outro se mude, mas nunca quer abrir mão nem um pouquinho daquilo que ele considera certo. Se o outro até começa a mudar, ele diz, olha, agora você está ficando bom, está ficando igualzinho ao que eu quero. Mas e você? Quando você vai mudar? Ou você é o Deus, é o certo? É o perfeito. Não espere que ninguém vá mudar igualzinho a você. Vai melhorar pode melhorar se você melhorar. Quanto mais ele melhorar, você melhorar, mais ele vai melhorar. Precisa se aprender a abrir mão das suas verdades. Porque aquele que enxerga as coisas material tem verdade própria. Ele acha que o que ele sabe e o que ele faz é que é certinho. Nunca o que o outro faz. Então, quando o outro mudar e ficar igualzinho a ele, aí tá certinho. Mas enquanto não mudar, não tá certinho. Jesus já disse, nós já viu aqui, que os olhos é a luz do Espírito. Porque é preciso que o Espírito na carne, isso é prova do Espírito, se veja as coisas material, mas se aprenda que o que vale é sentir a coisa espiritual que está na coisa material, a essência. Então, se uma pessoa faz de tudo para lhe receber bem, você se chega na casa dela e começa a olhar, ó, ficou um fiozinho naquele canto, ó, olha que coisa feia, olha aqui, ó, tá tudo quebrando, olha que coisa horrível. Quando alguém chegar na rua, vai ver a mesma coisa. Porque você merece. Porque você gosta de chegar longe. Gosta de ver aquilo que ninguém mais vê. Só você acha as coisas, só você vê as coisas, mas ninguém. É isso que Jesus quis dizer aqui. É isso que Jesus quis mostrar quando falou do cego espiritual. O cego espiritual é aquele então que não vê nada, porque ele só vê Deus agindo na frente dele. Então ele sabe que tudo o que acontece, acontece para ele por causa do amor. Porque Deus é amor. Então, se é Deus que faz o ato, todo ato é feito com amor. Mesmo que fila você. Mas, Chifili, tenha certeza de que Deus sabe por que fez isso, né? Esse é o que Jesus ensinou nessa historinha, né? E agora eu queria voltar a falar uma coisa que nós conversou rapidamente uma vez, via. Gi, com isso tem alguma dúvida?
Ele tem que ser cego espiritual, né? É isso?
O espírito na carne tem que ser cego material.
Para conseguir atingir
o cego espiritual. Para conseguir ser cego espiritual. O cego espiritual é o que está certinho. Porque o que não é cego espiritual procura o sentimento que o outro está agindo. Aí diz, eu tenho certeza que isso foi para me ferir. Não é assim? Não é assim que vocês acham? Se eu estou falando besteira, pode falar, viu? Gente, sabe disso, né, filha? Se eu estou dizendo coisa que vocês não fazem nunca, isso, pode dizer para eu. Se eu estou no paneteado, me avisa. Compreendeu isso, filha? Tem alguma dúvida disso? Uma dúvida, mochinha? Então é só isso, viu? É só de olhar as coisas sem ver. Não é sair falando de tudo. Eu queria explicar uma coisa que nós já conversamos rapidinho, né, filha? A história do Jesus e do Cristo. A história do Filho do Homem e do Filho de Deus. Jesus e o Cristo. É, porque Cristo não é de, como se fala o outro nome, que vem depois do nome. Isso. Não é isso do Jesus, não. O Cristo se quer dizer o Messias, e que quer dizer o Salvador. Então, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Mas esse Jesus Cristo, o Salvador, é o governador deste planeta. Se ele viesse aqui a carne, explodia tudo isso. Ele não pode chegar aqui. Porque ele, o sentimento dele vibra numa energia tão grande, numa de... como é o nome, filha?
Onda.
Isso, numa onda tão grande, que se viesse aqui, essa onda arrebentava todas as outras. Então, o governador, o Cristo, o Messias, o Salvador, se nunca veio aqui. Quem se veio aqui foi um espírito da chamada alma Santa Bendita, que são as almas mais puras do planeta, que vem para encarnar. Acima delas ninguém vem encarnar. E essa alma, este que veio, vocês puseram o nome de Jesus. Então, vamos chamar este de Jesus. E o governador Zelau de um Cristo. Então, Jesus nasceu da barriga de Maria, com carne, mas de uma carne um pouco diferente da carne que vocês têm.
Mas ele nasceu mesmo?
Saiu dali mesmo.
Foi gerado? Né?
Isso.
Não foi isso que vocês falaram lá atrás.
Mas com uma carne diferente.
Não foi isso que vocês falaram.
Mas com uma... Você não está deixando eu acabar de falar. Mas com uma carne diferente. E essa carne diferente já tem uma... Como é o nome quando fica na barriga? Isso, diferente. Essa carne dele, ela é até parecida com a de vocês. Mas não era carne idêntica igual a de vocês.
Por quê?
Porque se precisava que o Jesus, o Espírito que viesse, se tivesse toda a memória espiritual. Tivesse toda a lembrança de todas as coisas que ele se veio para fazer. Tivesse uma união muito rápida com o Cristo, através dos falangeiros. Então era uma carne preparada para uma vida mais como vai ser a vida do novo mundo. Não uma carne igual a vocês. Compreendeu? Só não sabe que carne é essa. Nem vai saber. Só do outro mundo.
Não, isso aí a gente até entende. Que existem matérias diferentes, que a gente não conhece tudo mais. Eu só estou aqui na mesma briga. Que vocês falaram que ele tinha sido... O corpo tinha sido feito fora da barriga.
Isso. Acabei de dizer. Uma gestação diferente. Uma carne diferente.
Mas saiu de dentro dela?
Saiu de dentro dela. Agora, se outra coisa também, filho. Todas as carnes de dentro da barriga é feito do lado de fora, né? Ou você acha que a sua barriga é de tão inteligente que sabe que há outra coisa. Se for assim, a gente tira a sua barriga e bota no hospital para ser doutor. Você ainda aqui de criação química.
Não, porque tem os espíritos manipuladores de energia.
Que vão fazendo todo o corpo.
Fazendo todo o corpo.
Isso.
Mas eu achei que isso tinha sido feito fora da Maria.
Não, e foi feito dentro dela. Mas de uma forma diferente. Volta a dizer. Ela é uma carne diferente.
Então isso deram muito trabalho para essa carne não entrar em choque com a carne Maria.
Fia, sabe explicar para eu a multiplicação dos pães e dos vinhos?
Não sei nada.
Como é que Jesus multiplicou os pães e vinhos?
Deve ter sido assim, com os espíritos manipuladores, manipulando as energias que compõem a matéria do
pão. Isso! O pão já estava todo ali. Choque numa outra densidade que vocês não viam. Aí Jesus disse, pode...